Making Office.
Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho.
Dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Nesse dia, refletimos sobre a posição dos negros na sociedade e sobre diversos temas relacionados, como racismo, equidade de direitos e de oportunidades e valorização cultural. Quase terminando um 2020 tão intenso, queremos conversar sobre a diversidade racial nas organizações e o que podemos aprender com tudo isso. Vem com a gente!
Eu sou o Eugênio Matede.
E eu sou a Renata Vitalino.
E para conversar com a gente hoje, nossas convidadas são três mulheres negras que irão compartilhar suas histórias e um pouco mais sobre esse assunto tão relevante para o momento atual.
Cláudia, seja bem-vinda, tudo bem? A gente quer saber um pouco mais sobre você. Sabemos que você é uma das primeiras pessoas da sua família a conquistar uma profissão com curso superior. Como foi esse processo até chegar onde você está hoje? Conta pra gente.
Oi, Renata, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a Cláudia, sou graduada em Letras, com especialização em comunicação corporativa e hoje atuo com projetos de desenvolvimento e educação corporativa como consultora de aprendizagem. Bem, eu posso dizer, na minha trajetória, eu passei pela parte que eu considero normal para qualquer pessoa, que é você se empenhar na realização de um sonho, mas eu também não posso negar que sim, existiu também uma outra parte, que é o de você se sentir diferente, de querer ser aceita, de fazer parte de algo que algumas vezes até não parecia ser para mim, uma vez que eu não via outras pessoas parecidas comigo em alguns espaços que eu tentava ocupar. Essa outra parte envolve sim o fato de perceber olhares para algo diferente que os outros viam em mim, mas eu não sabia dizer o que que era e só tempo depois é que eu percebi que poderia ser algo relacionado à cor da minha pele, à minha aparência. Mas no meu caso, isso não me paralisou. Eu segui em frente e continuei. Mas o que eu posso dizer é que graças à estrutura familiar que eu recebi em casa, no meu núcleo familiar, meus pais que são humildes, nordestinos, mas de muita fibra e que conseguiram sim conquistar uma estrutura mesmo para nós, né, eu e meus irmãos, que proporcionaram que eu me dedicasse aos meus estudos. Eu não tinha necessidade de me preocupar com o sustento da casa, então isso facilitou. Mas eu não posso ser ingrata, né, aos meus pais, à minha história, mas eu também não posso ser injusta, que eu sei que isso não é a regra. Eu sei que talvez eu seja uma exceção de ter tido o direito de escolher quem eu queria ser, né? Então, eu até tenho muita gratidão mesmo por quem veio antes de mim, que no caso é o meu pai. Ele sim, acredito que passou por barreiras muito enormes, porque ele era negro, órfão, ele desbravou nordestino, e aí desbravou uma realidade que realmente era muito mais desfavorável e superou barreiras muito grandes. Então, hoje, mais velha, né, a gente olha para trás e vê como foi essencial tudo que ele fez, né, para proporcionar estudo para mim, para os meus irmãos. O meu irmão é engenheiro, minha irmã é arquiteta, também são negros e hoje estão bem posicionados no mercado. Mas eu tenho, assim, uma família muito grande e os meus primos, eu fui a primeira negra a conquistar um curso superior, os meus irmãos também. A gente era praticamente os únicos numa família de quase 80 primos numa geração só. Então, por mais que eu tenha hoje convívio com esses meus primos e aprendo diariamente com eles outros tipos de saberes culturais desse meu povo negro, criativo, eu lamento que eles não tenham tido o direito de escolher também, né? Então, é lamentável que nem todos os jovens, nem todo jovem negro tem o direito de escolha.
Então, Cláudia, você foi a primeira de mais ou menos 80 primos que conseguiu, então, alçar esse voo, né? Que legal. Renata, bem-vinda também. Você é empreendedora, né? Então conta um pouquinho pra gente sobre você e como é que você enxerga esse cenário das pessoas negras no mundo do trabalho.
Então, meu nome é Renata Varela, eu sou empreendedora. Eu tenho uma trajetória profissional um pouco atípica. Assim como a Clau, eu sou formada em letras também, fiz licenciatura na PUC. Depois eu trabalhei na área de marketing em grandes empresas multinacionais, na Red Bull, na Philip Morris. Depois passei para a área de... voltei um pouco para a minha área, né, que é a área de educação. Fui para a educação corporativa, já fui colaboradora da Fero há 10 anos atrás. Fiz carreira nessa área de educação corporativa e saí dela como gerente de projetos educacionais. A gente tem um histórico, mulheres de forma em geral, né? De alisar o cabelo, de transformar o nosso cabelo com produtos químicos. Porque existe um padrão de beleza, né? Imposto, aquela coisa de mídia, enfim. Que o símbolo de beleza da mulher brasileira foi muito tempo a Gisele Bündchen, né? Por exemplo. E aí acaba que tem uma tendência de todas as mulheres transformarem seus cabelos para que fiquem próximos desse padrão de beleza, né? E então todo mundo alisa o cabelo, relaxa, faz alguma modificação química. E agora, de uns tempos para cá, a gente começou a se libertar dessa transformação e começar a exigir o nosso direito à identidade, né? À exaltação da beleza da mulher brasileira do jeito que é. Então, poder usar o nosso cabelo cacheado, o nosso cabelo crespo. E na página do Clube das Pretas, a gente também fala sobre essa trajetória, que é uma trajetória também de muita dor, de muito sofrimento, de castrar uma identidade que não podia ser exposta, né? Que não era valorizada, que não era considerada um tópico de beleza, né? Então, a gente fala de cabelo, a gente fala de produtos, fala de identidade e fala desse processo que a gente está passando, que é super importante agora, de afirmação dessa estética, dessa identidade que foi castrada por muito tempo.
Rê, como é que você vê, então, o potencial desse mercado?
A diversidade, o legal é que tudo que a gente fala passa por isso, né? Passa por diversidade, passa por racismo estrutural. O que acontece? Hoje em dia a gente tem muitos intelectuais discutindo, escrevendo, elaborando questões sobre a diversidade. E já se tem alguns dados explicando que a diversidade é muito bom para a empresa ganha. Quando você tem colaboradores, quando você tem uma empresa mais que aposta na diversidade, você tem uma empresa mais criativa, você tem uma empresa que se comunica mais com grupos que, às vezes, a gente, quando olha para uma massa como se fosse homogênea, né? A gente não consegue atingir. E quando a gente olha para a empresa de cosméticos, para a empresa de beleza, de salões de beleza, que é a minha área atual, a gente vê que é um público que gasta dinheiro. É um público, assim, as empresas podem ficar mais ricas com a diversidade, considerando as mulheres negras, as mulheres crespas, as mulheres cacheadas, porque o Brasil não tem cabelo liso, né? Pela a história da formação do nosso país, a gente não tem cabelo liso. E aí, quando você aposta em cuidar de cabelos lisos, de cabelos cacheados, de cabelos ondulados, é um tipo de cabelo que nunca foi considerado, inclusive, que as pessoas que têm cabelo ondulado, eu recebo muitas mulheres, né? A gente não recebe só mulheres negras, porque é um movimento mesmo de todas as mulheres sair do alisamento e começar a usar o seu cabelo do jeito que é. É claro que o nosso ponto é a mulher negra, porque a gente é a parte mais afetada, né? Porque para a gente transformar um cabelo crespo, como o meu, num cabelo liso, é muito agressivo de várias formas. Então, o nosso público sensível, o nosso público especial, são as mulheres negras. Mas a gente recebe todos os tipos de mulheres, qualquer pessoa, e homens, inclusive. Qualquer pessoa que queira cuidar do seu cabelo de forma natural, que queira usar o seu cabelo do jeito que ele é, a gente recebe. E aí tem esse cabelo ondulado que a gente recebe, que as pessoas falam, nossa, mas o meu cabelo não é uma coisa, não é outra. Eu não sei o que fazer com o meu cabelo. Não, é um tipo de cabelo ondulado que a gente nunca olhou, porque o cabelo tinha que ser todos lisos. E aí a gente tem um cabelo liso, a gente tem um cabelo ondulado, a gente tem um cabelo cacheado e a gente tem um cabelo crespo. Olha como isso é rico para todo mundo. É o cliente, é a pessoa em sua individualidade que é satisfeita em suas necessidades específicas, né? Então, eu acho que a gente pode ter pessoas mais felizes porque estão sendo atendidas no que precisam. E é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de vender mais, de fazer mais renda, de empregar mais. Então, eu acho que a diversidade é bom para todo mundo, para todos os lados.
Rê, você fala bastante, então, dessa oportunidade de mercado, né? Então, como empreendedora, você viu um espaço que não estava preenchido, que não é uma população que não estava atendida e atendeu essas demandas, mas também acho que quando eu ouço a sua fala, vem muito um potencial de contribuição e de impacto para pessoas que talvez estavam armadilhadas, né, dentro de uma condição de precisa ter cabelo liso, né? Então, como é que foi o motivador para você fazer esse negócio?
as duas coisas, na verdade, né? Foram as duas coisas. Eu comecei a olhar para essas questões quando eu abandonei a química e resolvi cuidar do meu cabelo natural, usar o meu cabelo natural sem química. A partir daí, eu comecei a me especializar nisso, porque não tinha nada pronto, eu não sabia qual era o produto certo, eu não sabia qual era a metodologia certa. E eu comecei a pesquisar, comecei a ficar boa nisso. E as minhas amigas começaram a perceber que eu estava desenvolvendo um jeito diferente e eficiente de cuidar do meu cabelo. E aí elas sugeriram, elas falaram, olha, você tinha que trabalhar com isso, porque você sabe uma coisa que as pessoas não estão sabendo muito não, você tem um conhecimento valioso, vale a pena compartilhar com mais pessoas. A partir daí, com a cabeça de educadora, de gerente de projetos educacionais, eu comecei a desenhar esse modelo de negócio e botamos para rodar. E assim que funcionou. Hoje a gente tem um projeto social, porque a gente entendeu que essa metodologia deveria ser escalada. Então, a gente também tem um projeto onde a gente capacita, com mais de 200 horas de curso, mulheres periféricas, para aprender essa metodologia com cabelo natural e também poderem usar como uma oportunidade de negócios para suas vidas.
Eu queria conectar tudo isso que a gente falou sobre a importância de se sentir à vontade com você mesmo, né? Como que isso pode influenciar na sua autoconfiança para o trabalho. E aí eu já queria convidar a Carla a entrar nessa conversa com a gente. Tudo bom, Carla? Conta para a gente um pouco quem você é. E emendar nesse assunto, como você vê a preparação dos jovens para acessar o mundo do trabalho como ele é hoje? O quanto que essa autoconfiança é importante para superar os desafios do ambiente de trabalho que a gente tem hoje?
Primeiro, muito obrigada pelo convite, né, de poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho e ouvir um pouco dessas mulheres tão incríveis, né, a Renata e a Cláudia. Bom, eu sou pedagoga, né, eu sou coordenadora de um projeto do terceiro setor, né, o projeto Ecoviver. E esse projeto, né, ele traz assim, muitas oportunidades através da educação. Então, hoje a gente fala muito, né, que o objetivo, o trabalho da escola e o poder da educação é fomentar competências para que o jovem negro entre no mercado de trabalho de forma digna, né, e que ele tenha oportunidade, quanto que a educação é uma ferramenta, né, importante para esse processo. E quando a gente fala, assim, da importância, né, de desenvolver competências, isso está muito associado à questão mesmo da autoestima, né, dele entender que através da resiliência, de muitas competências que ele consegue desenvolver ali através da educação e como isso é importante para o trabalho. Eu acho que a aprendizagem, ela é uma forte aliada para garantir uma educação profissional para os jovens, né? E quando a gente trabalha diretamente assim, com projetos no qual os alunos têm voz, né, que eles podem dizer o que sente através da arte, através do que eles têm vontade, né, de colocar fora desse contexto de conteúdo formal da escola, né, que são essas competências de trazer através do conteúdo escolar o teatro, a música, né, eles conseguem falar e colocar, né, para as pessoas e para a comunidade escolar o quanto aquele assunto é importante para eles, né? Quanto ele precisa dizer o que incomoda, né? O que não está legal dentro da escola. E a arte traz muito essa ponte, né, de colocar ele como protagonista. E o projeto tem uma metodologia de trabalho no qual incentiva essas potencialidades, a criatividade, o protagonismo dentro daquela realidade que eles estão inseridos, através dessa linguagem lúdica, né, de poder cantar, de poder expressar, de falar aquilo que ele realmente sente. E quando isso acontece, ele se sente, sim, valorizado. Ele traz forças ali. Eles sempre, né, relatam assim para mim, eu vou seguir, né, eu vou buscar, eu vou continuar, eu vou fazer uma faculdade, né? Então, até então, quando eles estão no ensino médio, eles ficam, grande parte, né, assim, ficam muito em dúvidas, não sabe o que vai fazer, não sabe se vai conseguir, porque diante de todo o cenário social, muitas vezes eles não têm incentivos. E através da educação, isso é uma garantia, né, de que eles podem sim, né, uma ferramenta mesmo para alcançar a igualdade de oportunidades para todos. tanto no mercado de trabalho como acesso à universidade.
Porque de um lado a gente olha para a educação, né, a educação fundamental, educação, ensino médio, enfim, tudo isso é muito importante para formar o jovem. E do outro lado também a gente tem as empresas aqui que parece que nesse ano elas ficaram mais atentas a esses temas, né, de como recebe também esse jovem, como recebe esse profissional negro. Eu acho que houve vários acontecimentos e esses acontecimentos tiveram uma grande repercussão na mídia, tanto positivos quanto negativos, quando a gente olha para essa questão de diversidade e o mundo das organizações. E daí, Cláudio, já queria aproveitar e perguntar na tua visão, assim, qual que você acha que é o papel das empresas para contribuir com essa mudança de cenário? Né? A gente começa lá, então, com a Carla trabalhando na parte da educação, mas também se a porta não está aberta do lado das empresas, isso pode ser um pouquinho mais difícil. Como é que você vê essa contribuição das empresas para endereçar a questão de diversidade racial?
Bem, é como você falou, né? A gente tem visto muitas iniciativas, né? E como alguém já falou também, a gente tem muitos dados, muitos motivos que comprovam que investir em diversidade e inclusão é benefício para os negócios. Aí, só lembrando que tem um estudo da McKinsey, que acho que é bem conhecido por todos, que diz que as empresas que investem em diversidade racial têm mais de 30% de chance de obter lucro nos negócios. Então, não tem por que não investir em diversidade, né? É um ganha-ganha. É ganha para quem é beneficiado e é ganho também para a organização que investe nesse diferente. Isso porque quando você tem no seu time pessoas de realidades diferentes, de perspectivas, de mundos diversos, certamente o ambiente, né? A gente que trabalha em organização sabe o quanto é importante a criatividade, os diversos tipos de pontos de vista, agrega demais, né? Você encontra soluções, como a Renata falou, né? Ela fez isso no negócio dela, ela acabou empiricamente descobrindo um novo negócio, uma nova oportunidade. Imagina isso dentro da sua organização, onde você não enxergou ali uma indústria de cosmético que tem uma gama de pessoas, um nicho de mercado que precisa daquele produto. Certamente uma pessoa que está naquele lugar, isso não acontece só com a diversidade racial, acontece com qualquer tipo de diversidade. A gente está falando da diversidade racial porque é pelo menos estranho pensar que num país como esse, um volume grande de pessoas negras, a gente ainda tira pouco proveito do que é bom do brasileiro, da diversidade, da pluralidade. Acho que as empresas têm muito a ganhar, né? Ela favorece a diversidade, como já foi dito aqui, criatividade, a empatia, a inovação nas equipes de produtos, a inovação quase entre as equipes. Iniciativas de grandes empresas têm mostrado que a diversidade é um caminho sem volta. Líderes que não estão entendendo isso vão certamente ficar para trás, pois lidar com a diversidade das pessoas é valorizar o que cada um tem de melhor. Mas isso também não pode ficar só no discurso, né? A gente tem também visto um movimento das empresas em ter muitas campanhas de marketing, muito posicionamento em redes sociais, mas a gente precisa também ver ações concretas, afirmativas, que também tem sido apresentado por algumas organizações, como processos seletivos, direcionado para pessoas diversas, apoio a grupos, a criação de comitês de diversidade, desenvolvimento das lideranças, porque não tem como também atrair, inserir essas pessoas diversas, a pessoa negro, jovem negro, e achar que você não tem que desenvolver ele. É preciso também pensar em como acolher essa pessoa, e as lideranças têm os vieses aí, talvez, que precisam ser trabalhados. Então, uma das alternativas é diálogo, respeito e investimento em desenvolvimento das lideranças. Eu acho que essas três ações são bem prioritárias. Passos que a gente precisa ter diversidade em todas as camadas da hierarquia da empresa. A gente não pode ter diversidade apenas no grupo de estágio, né? A gente precisa ter uma estrutura, né? Diria, uma inteligência para pensar em ter a inserção dessas pessoas negras em todas as camadas da hierarquia da empresa.
É só para complementar o que a Cláudia falou, né, sobre o que é importante, eu acho que está o papel da educação, é mostrar para o jovem negro que ele pode sim estar num lugar que ele queira, que ele pode ser o médico, que ele pode ser o juiz, que ele pode ser o artista e ele pode ser o que ele quiser. E é importante saber que não é apenas lugar de exclusão, né? Não é só aquele... A gente se habituou, né? A sociedade se habituou a não existência de representatividade, né, aceitando o lugar da população em condições de opressão.
Só pegando o gancho para complementar, a gente já tem dados que diz que o negro ele já é maioria em alguns cursos de universidades federais. Então, é mito dizer que não temos jovens negros capacitados, eu não estou encontrando. Não, a gente já tem uma geração depois dessas políticas de cota no começo dos anos 2000. A gente já tem pessoas aí no mercado muito bem capacitadas, formadas, e que muitas vezes sofre barreiras por talvez não ter um inglês fluente, por não ter tido a chance de trabalhar um repertório como o jovem branco lá da elite, talvez tenha tido acesso a outras oportunidades. Mas ele já foi comprovado provadamente mostrado por meio dessas políticas de cota, que quando é dada a oportunidade, esse jovem, ele realmente vai além, porque não só os negros já são maiorias em alguns cursos de universidades federais, como também o rendimento, a pesquisa também mostra que a performance dele foi tão boa ou melhor do que quem não era cotista. Então, a gente tem sim no mercado pessoas em todas as camadas, a gente tem lá o jovem ingressando no mercado de trabalho, mas também já temos adultos, pessoas capacitadas e que muitas vezes ele não ocupa o espaço em grandes organizações ou em grandes espaços de poder. Então, a gente precisa, de fato, isso mostra que existe uma outra coisa que é o racismo estrutural. Então, a gente precisa, de fato, ter isso que eu falei, né? Ter grupos de afinidade, diálogo, estudo e um método para dentro da organização você conseguir atrair essas pessoas e desenvolvê-las também.
Concordo plenamente, né? Como as empresas podem contribuir com a diversidade, né? Eu acho que isso é um exercício, obviamente, dos cargos de decisão, né? Porque sem eles a gente não consegue fazer nada. Mas eu acho que todo colaborador de uma empresa precisa olhar para essa empresa e questionar quando não há diversidade.
O que ninguém te conta.
A falta de diversidade é uma escolha. Ela é uma escolha para manutenção do poder e manutenção do status quo. É isso.
O que ninguém me contou que seria uma luta diária para ser reconhecida como um sujeito, né? E que impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la seria tão difícil.
Que futuro nós queremos?
Eu penso num futuro e não só reconhecer privilégios, mas de ações antirracistas, né? Manifestações que visem conhecer negros intelectuais, que busquem entrevistar pessoas, que os alunos possam desempenhar um papel social dentro do que eles acreditam. E é isso, eu acredito num futuro melhor. Com certeza, hoje, muitas ações já acontecem, já vemos mudanças, mas ainda é um trabalho bem, bem pequeno diante do que a sociedade exige. Então, eu acredito numa mudança de comportamento, sim, através da educação, e que a educação é transformadora, e que ela tem um grande poder para mudar essa situação.
Eu quero um futuro onde as crianças, como meu filho, não olhem para as pessoas pela cor da pele dela, origem que ela tem, para onde ela mora, ou onde ela estudou, mas que olhe o caráter das pessoas, que valorize isso, que ele tenha sempre o ouvido atento para escutar as pessoas e que ele tenha sempre um espaço de também dizer o que ele pensa sobre as coisas. Eu desejo essa liberdade, esse mundo mais cheio de oportunidades, onde todos tenham espaço de brilhar, ter sua luz no sol aí.
O futuro que eu quero ver, uma educação de fato antirracista, que quando a gente esteja na escola estudando história e se fale de negro, se fale de África, não seja falado apenas que nós fomos trazidos de lá como escravos, que traga a nossa cultura, que traga a nossa individualidade, que fale da contribuição cultural e social que a África tem no Brasil e que nós não sejamos apropriados, que seja valorizado o que é nosso e a nossa contribuição para esse país, que é muita, que é enorme.
Dica de luz.
Conheça mais as pessoas negras que você tem acesso, bata papo, conviva com essas pessoas, troque, traga ela para o seu rol de amizade, tenta inserir e conhecer mais a cultura do negro. Isso é uma prática antirracista, porque ali no diálogo você vai descobrir, apreciar e saber respeitar muito da cultura negra. Eu acho que existe essa responsabilidade de quem é branco também ter essa postura.
O racismo é um problema da branquitude, dos brancos, né? Não fomos nós negros que nos colocamos numa condição subhumana, numa condição de seres menores, pessoas menores ou inferiores. Então, pessoas brancas, o racismo é um problema de vocês. Vocês precisam se engajar na resolução desse problema de forma ativa.
Olha, a minha dica é nunca desistir. Então, acreditar naquilo que você quer, que você luta com todas as suas forças e buscar romper qualquer barreira que interrompa aquilo que você sonha. Busque, né? Eu acho que quando a gente potencializa aquilo que a gente acredita, nada vai barrar.
A gente viu que a pauta de diversidade racial, ela vai muito além do mês de novembro, né? Então a gente deixa o nosso muito obrigado aqui para a Renata, para a Cláudia, para a Carla.
Sim, meninas, muito obrigada por terem participado com a gente dessa conversa. Vocês nos ensinam todos os dias a trabalhar essa questão do racismo, perceber o que a gente não está percebendo. Que bom que a gente para escutar vocês. É muito aprendizado. E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office na plataforma de sua preferência.
Se tiver alguma sugestão de pauta, escreve pra gente, makingoffice@ferolab.com.br. Obrigado!
E tchau!